Notícias com João Ricardo.
José Vasconcelos será o candidato do Partido Chega à presidência da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Segundo esta força política, trata-se de um candidato que representa mais do que um partido, representa valores, trabalho, respeito, tradição e coragem. José Vasconcelos é formado em engenharia, avançando pelo amor à sua terra e pelo desejo profundo de devolver à Póvoa o brilho que ela merece. Estive a citar, afirmando-se uma pessoa de respeito pelo trabalho, pela palavra dada e pelas raízes poveiras. O objetivo do candidato será abrir um novo rumo e um caminho de oportunidades para os mais novos e de dignidade para os mais velhos. Recorde-se que José Vasconcelos concorreu à Junta da União de Freguesias da Coçadora e Navais em 2021 e agora volta a olhar para as freguesias, afirmando que quer valorizá-las, dar-lhes voz e investimento, defendendo que cada freguesia conta e cada canto do concelho é importante para o projeto. O cabeça de lista do Chega defende que a Póvoa precisa de um novo fôlego, de alguém que compreenda os anseios do povo poveiro e que tenha coragem de agir. Fim de citação. Concluída a pavimentação de parte da Avenida Vasco da Gama, a Câmara da Póvoa de Varzim decidiu reabrir provisoriamente a circulação no sentido Poente Nascente. A medida vigora este fim de semana e foi tomada com vista a melhorar a fluidez do trânsito na zona balnear da cidade no sábado e no domingo, mantendo-se a proibição de estacionamento. A autarquia apela à compreensão e especial atenção dos automobilistas e peões, alertando que o arruamento ainda não possui sinalização horizontal. Na próxima segunda-feira, os desvios de trânsito serão retomados para conclusão dos trabalhos. Um jovem de 17 anos foi detido em flagrante por tráfico de droga. A detenção foi feita esta sexta-feira pela GNR de Vila de Conde, no âmbito de uma fiscalização rodoviária. Os militares abordaram uma viatura e notaram que um dos ocupantes demonstrou sinais de nervosismo. Após uma revista de segurança ao suspeito, este foi apanhado na posse de 188 doses de AX, estupefaciente que lhe foi apreendido, assim como 160 euros em numerário. O rapaz foi detido e constituído arguído, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal de Vila de Conde. Refira-se que foram ainda identificados dois homens, ambos de 19 anos. Depois de mais de meio século devoluto e em avançado estado de degradação, o antigo Palace Hotel em Vila de Conde tem finalmente um destino definido. O edifício será demolido e dará lugar a um novo empreendimento habitacional com 56 apartamentos distribuídos por 5 pisos, com algumas unidades comerciais no resto do chão. O projeto, agora aprovado pela autarquia, resulta de um longo processo que envolveu vários proprietários e diferentes propostas que nunca chegaram a avançar. Desta vez, a Câmara optou por consultar o Instituto para a Construção Sustentável da Universidade do Porto, que confirmou que a estrutura que existe representa um risco grave para a segurança pública na zona envolvente ao cruzamento das avenidas Baltazar do Couto, Bento de Freitas e Júlio Graça. Apesar de o edifício não estar classificado como património, o município procurou garantir a preservação da memória do lugar. O Adil Vitor Costa destaca os elementos simbólicos que serão mantidos, nomeadamente a cor rosa do edifício e a criação de um espaço dedicado à história do local.
Entenderam também os serviços de urbanismo da Câmara de Vila do Conde que o projeto apresentado incluía também duas vertentes. Em primeiro lugar, que nós precisamos em Vila do Conde a qualidade da proposta urbanística, aquilo que é a arquitetura e a sua inserção naquela zona tão especial da nossa cidade, e que tivesse um conjunto de características também que de alguma forma preservassem alguma memória. Em primeiro lugar, os elementos e as cores que vão ser utilizadas casam na perfeição, segundo os serviços municipais, com aquilo que são as cores do nosso centro da juventude, com envolvente. A Cércia, portanto, é a Cércia dominante naquela zona da nossa cidade, e mais, o promotor propõe-se e propôs, e nós aceitamos, e que houvesse um espaço naquele edifício que nos remetesse também para a memória do espaço, e teremos também uma fração a que vamos chamar o espaço, e depois com uma vitrine que será a vitrine da memória, que nós entendemos que devia estar, digamos, alguma parte da memória daquele espaço e de ligação à nossa cidade.
A nova construção será da responsabilidade da empresa Construções Monte Carlos, com sede na Póvoa de Varzim, sendo o projeto de arquitetura assinado por Silva Garcia. O autarca realça ainda a importância de resolver de vez um problema urbano com mais de 5 décadas.
Eu acredito, porque confio nos serviços de urbanismo da Câmara de Vila do Conde, naquilo que são as nossas requalificações urbanas, naquilo que é o nosso urbanismo, não de hoje, mas de muitas décadas. Todos os vilacondenses se orgulham do urbanismo que existe em Vila de Conde. Acho que é uma marca d'água da nossa comunidade, e são os serviços de urbanismo da Câmara de Vila de Conde que têm cuidado disso E hoje acredito e, portanto, faço minha opção dos serviços de urbanismo na aprovação da arquitetura e do edifício que ali irá surgir, resolvendo um problema, repito, que tem 56 anos e que creio que todos os vilacondenses entendem e sentem que deve ser resolvido por questões de salubridade, por questões de segurança e por questões da devassa constante de indivíduos que ali se alojam. O que eu espero é que rapidamente se possa emitir a licença para que as obras se iniciem para o edificado e o edifício de qualidade.
A Autarquia Vilacondense espera agora poder emitir rapidamente a licença para o arranque das obras, dando início a uma nova fase para aquele que foi, durante décadas, um dos edifícios mais marcantes da cidade, ali junto ao Centro Municipal da Juventude e aos Jardins da Avenida Júlio Graça. Já são conhecidos os homenageados com as medalhas de mérito municipal de Vila do Conde. A Câmara vai atribuir este ano 18 distinções na cerimónia prevista para o dia de São João. As entidades e personalidades foram escolhidas por ações em que prestigiaram o concelho nas mais diversas áreas. Na área cultural vão receber 3 pessoas, o padre Bartolo Paiva Gonçalves Pereira, Benjamin dos Santos Moreira e Filipe Marques. Medalha de mérito esportivo também para o Grupo Desportivo de Árvore e depois 14 medalhas de mérito para Alberto Ferreira da Costa e José Maria Praga Postiga, ambos a título póstumo. Também para Joana Rita Bugalho Teixeira Xavier, o Centro Social, Cultural e Recreativo Arvorense, a Ordem dos Advogados, Delegação Local, a Associação dos Enfermeiros do Centro Hospitalar, a Associação Cultural e Desportiva de Mindelo e também para os presidentes de Junta de Freguesia e Uniões de Freguesia em final de mandato, Carlos Correia, em Árvore, Sílvia Lomba, em Fajoses, Joaquim Moreira, em Guilhabreu, Carlos Batista, em Junqueira, André Araújo, em Labruge, José Miguel Pereira, em Vilar de Pinheiro e Carlos Bento, na União de Freguesias, Retorta e Toques. A freguesia de Beiris prepara-se para um fim de semana alargado, repleto de festividades. Esta sexta-feira à noite, as festas de São Gonçalo, Santa Luzia e São Sebastião contam com atividades dedicadas especialmente aos mais novos. O primeiro espetáculo musical tem início às 22 horas, com a presença dos comediantes Kim Roscas e Zeca Estacionâncio e a banda Sensação Sentimento. Mais tarde, a animação continua com as batidas de DJ Caseira, a partir das 23h30. No dia seguinte, a partir das 9 da manhã, o grupo de bombos São Sebastião vai animar as ruas de Beiris. Já no domingo, a noite vai ser da romba, começando pela atuação do rancho Santa Eulália, às 21 horas, sendo depois a vez de Cláudia Martins e Minhotos Marotos subirem ao palco, prometendo animar os beirizenses até um pouco depois da meia-noite, à altura em que começa o fogo de artifício. Na segunda-feira, o ponto alto é a saída da procissão, em honra dos santos homenageados, depois do terço e sermão às 15h30, mas de manhã ainda haverá missa solene às 11 horas. Quanto às festas de Nossa Senhora do Rosário, a banda Acesso atua às 22 horas da manhã, sábado, seguindo sessão de fogo de artifício. As festividades prosseguem no domingo de manhã, pelas 11 horas, com missa solene cantada pelo Grupo Coral de Beiris. Durante a tarde, o destaque chega às 16 horas, com a saída da procissão dedicada à Senhora do Rosário, e a banda musical da Vintes vai colocar um ponto final nos festejos pelas 20 horas.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.